Este quero eu escutar.
Quem não quer?
Olá.
Isto é uma ótima frase promocional, bem. Este quero eu escutar.
Olá. O meu nome é Ricardo Araújo Pereira e quero escutar o homem que mordeu o cão.
A prova desta rubrica.
Isso aprove, sim.
Ok, obrigado.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: Almas Obscuras, uma história de amor, videojogos e sardinha assada.
Não é de eu dar o meu selo de qualidade.
Pois claro. Foi um bom título.
Foi. Ótimo, sim, ótimo.
Tenho um assunto prévio que tenho de partilhar convosco. Antes de mais, vénias à dedicação e à atenção dos fãs desta rubrica no Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão. Uma pessoa daquela comunidade foi lá ontem escrever o seguinte: alguém já reparou na muleta linguística que o Marco usa com bastante frequência no Homem que Mordeu o Cão? Eu não fazia ideia do que esta pessoa está a falar, mas aparentemente, segundo ela, eu digo muitas vezes o seguinte:
Confirmamos.
Então,
confirmamos.
Mas o que é que eu te disse no outro dia? Que era uma das minhas partes favoritas, é quando acaba uma história.
Eu não
uma
tinha
história,
processado desta maneira.
Sim, é. Acaba uma história e tu.
Mas para, não é quando acaba esta história. Esta pessoa deu-se ao trabalho de analisar isto várias vezes e perceber onde é que encaixa de facto o bom. Já ouço este fórum há algum tempo, diz este ouvinte. E bem, porque isto é um fórum, já ouço este fórum há algum tempo, mas nunca me tinha apercebido. Depois de ouvir, não é possível passar despercebido novamente. Não é algo exagerado nem que incomode, mas que está lá, está. Acontece normalmente quando algum dos colegas intervém e ele retoma a história. Bom,
ou em passagem de histórias
e eu
também.
Agora vou estar super consciente disto, né? Sinto que tenho que encontrar variantes para. Bom, e acho que o melhor. A melhor forma de retomar uma história após uma interrupção é capaz de ser com o clássico mas...
Exato. O clássico Marramente.
Mas eu não tinha processado que isto era uma coisa tão... Tu já tinhas reparado nesse...
Sim, porque eu gosto de... Às vezes as histórias não têm nada a ver uma coisa com a outra, não é? Então acaba uma história tu.
Bom!
Na China.
Essa é verdade.
E portanto ela passou a viver dentro da máquina de lavar roupa.
Bom,
na China, um morcego.
Bom, outro assunto prévio que tenho que partilhar convosco é que ontem vi no Instagram um vídeo que sozinho justifica a invenção não apenas do Instagram, mas também da própria internet, tanto assim que defendo agora que tanto uma coisa como a outra devem fechar, porque aquilo já não serve para mais nada. Trata-se de um vídeo, não sei se vocês viram isto, mas eu vou mandar-vos por WhatsApp. Vou mandar neste momento para o nosso grupo do WhatsApp, ok? Está no meu, está nas minhas stories também. É um vídeo em que um filho e uma filha, já mal está assim na casa dos 20, enfia o seu paciente pai dentro de um balão verde gigante.
Oi?
Basicamente eles começam por encher um bocado o balão, o suficiente para conseguirem que o senhor comece a enfiar-se lá dentro. Enquanto o senhor se enfia no balão, o ar sai, obviamente, mas ele consegue enfiar aquilo nas pernas. Então o filho enfia aquela maquineta de soprar folhas, sabem? Dentro do balão e enche de novo. E de cada vez que enche, eles sobem o balão um pouco mais, até o idoso estar totalmente enfiado num gigantesco balão, só com a cabecinha de fora. E é bem uma imagem linda.
Parece uma sereia.
E o idoso está contente.
Não, é que tem uma paciência.
Eles estão aos saltos com ele e é um sonho. É um sonho. E duviste isto, Ricardo?
Não.
Eu vou cá está. Olha aqui, o senhor já.
Ah, o senhor coitado, pá.
Ele não tem... Parece o Willie Nelson, ele.
Ele de repente participa na brincadeira.
E tiram-lhe o garruço e depois
sim.
Voltam a pôr que ele tem um garruço.
Epá, mas fica muito cómico.
E depois, pronto, depois acaba por rebentar.
Olha que tarde bem passada.
Parece um abacate.
Pois é, termina sendo um abacate.
E quando rebenta, realmente faz.
Ai, salta e tudo com a família.
Sim,
muito divertido,
sim,
este
sim,
senhor.
Sim,
eu gostei muito disto. Bom.
Olha, quando o balão rebenta, ele fica com um colar.
Fica.
E é assim que termina o vídeo,
sim,
pronto.
Sim. Tive pena, pá, eu gostava de ver. Eu via isto mais horas a fio. Um senhor enfiado dentro de um balão gigante, verde. Eis uma história incrível que um anónimo deixou no Reddit. É uma história de amor e videojogos. E é uma história com sentimentos, Ricardo.
Não, eu gosto de ouvir falar em sentimentos.
Sim. Há duas semanas, diz este anónimo, foi o meu aniversário. Acordei de manhã e a minha mulher já está a fazer o pequeno almoço. Os olhos dela brilhavam. Ela tinha um sorriso de orelha a orelha. Deu-me um grande abraço caloroso e de imediato foi até um armário que temos no corredor. Sacou de lá um presente e, pelo formato, calculei que fosse um videojogo. Ela caminhou para mim com as mãos atrás das costas, sorrindo ainda mais do que já estava a sorrir. Ela parecia que ia explodir com a excitação e a alegria. E pumba, põe-me nas mãos a trilogia Dark Souls. Para quem não sabe, é uma série de jogos de consola. São jogos japoneses de fantasia. São considerados não apenas os melhores jogos que já se fizeram, também dos mais difíceis. No meu caso, e apesar de eu adorar videojogos, todos os jogos são difíceis. É um desabafo que eu tenho para fazer aqui.
Sim, não há jogos fáceis.
Eu quando jogo Minecraft ponho no modo peaceful. Não há vilões.
Estás ali a passear?
Não há vilões. Portanto, alegria pela manhã. A mulher do senhor, logo ao raiar da hora, dá-lhe a prenda que lhe comprou para os anos e que é a trilogia Dark Souls. Qual a reação dele? Pânico. Diz ele, entrei ligeiramente em pânico por dentro, porque a verdade é que eu já acabei todos os jogos da trilogia Dark Souls há anos, mas percebi porque é que ela os comprou. Lembrei-me de todas as vezes que eu me queixei como os jogos modernos são tão fáceis e com tão poucos desafios reais. Ela sabe que eu gosto de jogos desafiantes, já ela fica-se pelo Sims. Atenção, até o Sims é desafiante para mim. Para quem não sabe, o Sims é um simulador de vida, de vida banal, não é? Temos uma casa, temos uma família, temos animais de estimação, temos uma carreira, mas onde o Sims me enerva é no excesso de realismo das necessidades fisiológicas, que de repente temos de fazer xixi e cocó e é um stress, e ai que não vamos aguentar, fazemos já aqui. E eu sinto que a razão pela qual nós abraçamos videojogos é para tudo, menos para termos o mesmo stress que temos na vida quando precisamos de uma casa de banho e não a encontramos. Não sei, mas vou ser eu que sou esquisito. Voltando a este drama, esta mulher está feliz, comprou uma trilogia espetacular de jogos para o marido. O marido, perante a felicidade extrema dela, não sabe como lhe há de dizer que já tem aqueles jogos, já jogou aquilo tudo e já os acabou há anos. Senti-me invadido por uma onda de culpa, diz ele. Imaginei a minha querida mulher no Google em busca de jogos mais difíceis do mundo, tudo para encontrar o presente ideal para mim. Então tentei agir como se estivesse surpreendido e aquilo que me saiu da boca foi: uau! Então, mas que tipo de jogo vem a ser este? Ela ergueu o queixo com orgulho e declarou: é o jogo mais difícil do mundo e nem tu vais conseguir vencê-lo. E ele que já tinha jogado e vencido toda a trilogia. Depois disto, diz ele, tivemos um dia maravilhoso, namorámos, passeámos, fomos jantar fora. Quando voltámos do jantar, chegámos a casa, ela sentou-se no sofá a olhar para o jogo que comprara, que nem uma criança entusiasmada. E eu disse-lhe: vamos jogar juntos, depois de eu tomar um duche. Fui primeiro tomar duche, depois foi ela. Enquanto ela estava no duche, dei-me ao trabalho de abrir uma nova conta na consola e comecei a instalar o Dark Souls 1. Se eu tivesse usado a minha conta normal, ela veria que o jogo já tinha sido jogado, veria todas as conquistas que eu tenho naquele jogo e eu quis que isto fosse credível. Com ela a ver, joguei que nem um completo principiante, ou pelo menos tentei. De cada vez que eu morria, ela ria-se e eu fingia que estava frustrado. Ora bolas, é mesmo difícil. Puxa. Apesar de saber como se fazia, demorei de propósito mais de uma hora a chegar ao altar de Firelink. Parece que claro. É um local importante e difícil de acesso
para o jogo, não é?
Mas vê-la a rir, ver aquele sorriso maravilhoso dela, isso foi o melhor presente. E agora estamos nisto há duas semanas e já não há maneira de voltar atrás. Todas as noites reservamos duas horas para nos sentarmos a jogar jogos que eu já sei de cor como se ganham. A trilogia Dark Souls. Ela também joga, de cada vez que morremos passamos o comando ao outro. Ela até começou a ver vídeos no YouTube sobre como ultrapassar de certos obstáculos, não imaginando que bastava perguntar-me, porque eu sei tudo sobre o jogo.
Ah, ele não consegue sair daí. Não,
às vezes estamos a jantar.
Ela ver um vídeo em que é ele a explicar.
verdade.
Não, felizmente ele não se meteu nisso. Às vezes estamos a jantar, diz ele, e ela diz-me: estive a pensar, e se naquele ponto assim nós trocarmos de arma? E enquanto finjo que estou a descobrir tudo pela primeira vez, dou por mim a sentir-me a maior besta manipuladora do mundo. Adoro as nossas sessões de jogo, ainda não fui capaz de lhe dizer a verdade. Somos ambos adultos, eu sei que ela se calhar ia conseguir lidar, mas estou a adorar este tempo que estamos a passar juntos. Jogar isto, não quero estragar, não quero arruinar esta coisa preciosa que ambos estamos a adorar. Precisava era tirar isto cá de dentro. Aceito conselhos e sim, sei que sou uma besta. Ele não deixou isto no famoso grupo Am I the Asshole, que tanto estimamos. Ele deixou isto num fórum, porque é um fórum, chamado precisamente Off My Chest. É um lugar onde as pessoas deitam para fora do peito o que as atormenta. Mas ao contrário do que ele esperaria, ninguém acha que ele é uma besta. As pessoas já acham que isto é a coisa mais decente e romântica do mundo, embora envolva uma mentira. Há uma mulher nos comentários que diz: muito sinceramente, sou mulher e não quereria saber a verdade. A honestidade é sempre a melhor coisa, mas às vezes em casos muito específicos.
Sim, neste
como
caso...
este, a verdade não precisa de ser contada. Estás a viver momentos lindos com ela, não estás a fazer com intenções malévolas, é só uma coisa bonita. Isto é a opinião geral das pessoas. Adorei uma em particular que diz nos comentários: e daqui a muitos anos, quando ela estiver no seu leito de morte, a última coisa que ela irá dizer é: eu sabia da outra conta que tinhas na consola. Mágico, mágico. Olha, queria só terminar muito rapidamente com uma coisa pessoal minha. Pode fazer sentido numa rubrica de histórias improváveis, que é o seguinte. Eu ontem fui com a família comer sardinhas a um dos grandes locais onde se comem sardinhas em Lisboa, que é Carnide.
Exatamente.
Eu nem sei como é que aquele lugar ainda se chama Carnide, quando deveria claramente chamar-se Peixido. Sardinhas são ótimas lá. O meu filho não aprecia sardinhas, por isso optou por bife com batatas fritas. Como acontece sempre que o meu filho pede um prato com batatas fritas e eu não, procedo de imediato ao roubo descarado de batatas fritas da travessa dele, algo que ele abomina, sobretudo quando as batatas estão ótimas, como era o caso, e eu não consigo parar. Na mesa, toda a gente tinha pedido sardinhas, só ele é que tinha batatas fritas. As sardinhas, como é sabido, vêm com batata cozida. Foi a minha irmã que abordou o assunto, um assunto que deixou de ser tabu naquele momento e que eu quero trazer a este fórum, porque isto é um fórum. Eu quero aqui defender isto e sei que poderei chocar pessoas com isto, mas tenho de o dizer e
não
até peço tira a música, Pedro.
Não vais por aí.
Tira a
pede
música,
uma
Pedro.
Dose
não
extra.
Por aí. Não
batatas fritas funcionam plenamente com sardinha assada. Larguei a bomba. Adorava ouvir a vossa opinião e a opinião dos nossos ouvintes sobre isto. Será a família Markle freak por achar isto? Ou será que no fundo toda a gente concorda com isto, mas ninguém diz alto? Com medo. Medo de quê? Da incompreensão, da perseguição e da solidão. Mas isto tem de ser dito, porque me parece verdade. Batatas fritas funcionam plenamente com a sardinha assada.
Mas pede um pratinho para ti.
Mas não é essa a questão, é que funcionam.
Mas não podemos mudar o conceito.
Funciona.
É que depois vem a saladinha.
Não, mas está lá a saladinha. Está lá a saladinha.
Marco,
mas batatas fritas funcionam com
a saladinha. Batata frita é bom. É bom. Portanto, quando tu comes a batata, vais gostar.
Sim.
Isso é uma coisa.
Mas funciona com a sardinha assada?
Não.
Tu comes uma garfada da sardinha e depois uma batata frita. Funciona.
Não. Não.
Funciona.
Não funciona.
Funciona.
Eu estou
calado porque estou a assistir ao debate. Que entretanto chegou aqui a uma fase de impasse em que é. Não funciona. Funciona. Não, olha, não funciona.
Mas é
assim
que eles fazem isso.
Estás aberto à experiência ou não?
Eu.
Depois eu como de tudo.
Depois sou, mas estou muito, muito tentado a rejeitar. Com muita vivência,
com muita vivência.
Ó Marco, é que a batata recebe um bocadinho do molho da salada e fica ali.
Não, molho da salada.
Sim, aquele tempero da salada às vezes vai até à batata cozida e fica bom.
Ah, estás a falar de uma. Sim, da batata cozida.
Da batata cozida. Sim. Ou seja, não podes tirar a batata, da base.
Não permite.
Mas eu não larguei logo a batata cozida. Eu comi batata cozida. Só que de vez em quando ia pescar uma.
Tu pedes
batata
um pratinho e pronto.
Funcionava.
Não pedes porque isso devia ser cobrado, mas assim há bruto.
Tu comesteis ambas? Foste à cozida e foste à frita.
Sim.
Pena não haver uma batatinha assada. Porque.
Exato. Sabes o que é que
também vai bem. Sardinha com batata à murro também vai muito bem.
Mas todos concordamos que batata à murro se calhar vai bem com sardinha assada.
Não, sabes porquê? Porque é com batata cozida.
Isto foi estudado. Isto foi estudado pelos nossos antepassados. Sabes o que é que eu temo? Que de repente em Carnide. Agora isto se institua e alguém diga: é umas sardinhas à Nuno Markle, se faz favor.
Pois é, eu adorava que isso acontecesse.
Um novo bolhão pato que aqui está.
Pois é.
No futuro as pessoas vão dizer: estas sardinhas à Nuno Markle.
Nós gostávamos que ouvintes agora no São João, no Porto, tivessem a coragem de pedir: é uma sardinha à Nuno Markle.
Mas
eu gostava de saber se há ouvintes a dizer sim, senhor.
Não há nenhum.
Não.
Gostavas, eu sei que tu gostavas, mas.
As pessoas que comem batatas fritas com sardinhas é porque roubam dos outros, como tu.
Não, há ouvintes a querer da rádio com forcas e
mesmo.
E headshots.
Eu roubei ao meu filho, não pedi batatas fritas assumidamente para comer com as sardinhas. Só que estava a comer sardinhas, a comer batata frita e a pensar: funciona.
Sabes o que é que não funciona? Sardinhas com batata frita.